8 de janeiro de 2023. Militantes da extrema-direita marcham rumo à Praça dos Três Poderes em Brasília. Com a omissão da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, eles rompem facilmente as barreiras de segurança e têm acesso a uma das entradas do Senado Federal. Seguranças tentam impedir, mas a barreira é rompida por bolsonaristas. O Senado é o primeiro alvo do ataque à democracia brasileira em uma tentativa de golpe, que depois alcançou o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal. Janelas, mobiliários e obras históricas do parlamento foram vandalizadas pelos extremistas. Essa passagem recente da história do país é importante para pensarmos o papel de uma das principais instituições brasileiras, o Senado Federal. Agora em março, a Casa Legislativa dos Representantes dos Estados completa 200 anos de criação, mesmo que só passasse a funcionar de fato 2 anos depois. O senador sergipano Rogério Carvalho, presidente da Comissão Curadora dos 200 anos do Senado, fala da importância histórica da data.
O Senado teve um papel importante em vários momentos da história do Brasil, inclusive para garantir a estabilidade e funcionamento da República, né, inclusive durante o Império. E nesse momento, o Senado se posicionou a favor da democracia, foi um dos grandes defensores da defesa da vida quando a pandemia de Covid. Foi um grande espaço de escoação para a defesa da democracia no Brasil, nesse período turbulento que a gente passou em 2022 e 2023.
Após a independência, em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgava a primeira Constituição do Império Brasileiro. O país, então independente, não era uma democracia, pelo contrário. Essa primeira Constituição previu a existência do Senado, que teria seus membros nomeados pelo déspota para mandatos vitalícios. Os escolhidos normalmente eram grandes proprietários de terra. O historiador Antônio Barbosa, professor da Universidade de Brasília, explica o papel da casa para a garantia territorial do país.
Uma das grandes preocupações dos políticos, especialmente dos senadores, era não permitir que o Brasil se fragmentasse, se dividisse territorialmente, como as antigas colônias da Espanha aqui da América do Sul. E isso as nossas elites políticas tiveram sucesso. O Brasil jamais se fragmentou, pelo contrário, ele manteve essa dimensão territorial que é quase um continente e isso chega aos dias de hoje.
Durante esses 2 séculos, o próprio Senado passou por várias transformações e enfrentou muitas rupturas. Com o golpe que levou à proclamação da República em 1891, o país recebeu uma outra Constituição e novos senadores foram, enfim, eleitos e com mandatos. Já um novo golpe, em 1930, Getúlio Vargas dissolve o Congresso e outorga uma nova Constituição autoritária. Nesse período, o Senado fica fechado por 9 anos à sombra do poder do Estado Novo. No pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil busca sua normalidade democrática, período que dura menos de 20 anos, com um novo golpe agora em 1964. Os tanques deixam os quartéis, o país é tomado com apoio de parcela da sociedade e da imprensa, em um novo período de trevas que atinge o país. O então presidente do Senado, Moura Andrade, declarava vaga a presidência, com João Goulart ainda no país, legitimando a tomada do poder pelos militares. A ditadura fechou o Congresso em 3 oportunidades, em 1966, 1968 e 1977. A violência levou à cassação de 8 senadores, inclusive o ex-presidente Juscelino Kubitschek, e 173 deputados federais, além da suspensão de direitos políticos de milhares de brasileiros. Mas a resistência consentida começa a ganhar espaço. O fracasso da ditadura ganhava corpo, o que pressionava a abertura política e a anistia de milhares de presos e exilados. Milhões foram às ruas pelo voto direto, mas derrotada na Câmara, a emenda Dante de Oliveira não é enviada ao Senado. Indiretamente, se elege a chapa Tancredo Sarney, Após a morte do governador mineiro, o senador José Sarney assume a presidência da República para a transição e elaboração da nova Constituição Cidadã. A nova República, surgida com a Constituição de 1988, fortalece um parlamento bicameral, com o Senado como casa revisora. O historiador Antônio Barbosa ressalta a mudança do perfil dos senadores atuais.
Nos últimos anos, há uma mudança na demografia política do Congresso Nacional. No início, no século XIX, o poder legislativo era formado pelas elites, pelos ricos. Nas últimas décadas, isso está sendo alterado. E eu acho que o Senado hoje representa o conjunto da população brasileira. Nele estão pretos, nele estão pessoas que não vieram de berço esplêndido, nele estão minorias, estão mulheres. Isso há 40, 50, 60 anos era impensável.
A casa passa a ser palco de debates importantes, reformas, comissões de inquéritos e impeachment de dois presidentes, Collor e Dilma. O senador Rogério Carvalho fala da missão do Senado nos dias de hoje.
O que a gente precisa é trabalhar para que as pessoas tenham compreensão de qual é o papel do Senado da República, de qual é o papel que a gente tenha cumprido do ponto de vista histórico, do ponto de vista estrutural, de um país que precisa se modernizar, de um país que precisa incluir, de um país que precisa virar uma nação que garante a cidadania do povo brasileiro a partir dos seus direitos.
E o Senado prepara uma programação especial para comemorar seus 200 anos. Seminários, documentários, shows, exposições, lançamento de livros e homenagens marcam a programação oficial da data. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.